Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Pod Uai, direto dos estúdios da TV Funorte. E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês nos seguirem lá no YouTube, se inscrever no canal, curtir a nossa página no Instagram. E hoje o Pod Uai está de volta. Infelizmente, eu estou sozinho. Lucas Silveira não está aqui comigo, né? Mas eu trouxe ele aqui para fazer companhia durante toda a entrevista. Vai estar aqui lindo comigo aqui. Por falar em Lucas Silveira, esse programa só existe graças ao Lucas, que me incentivou gravando os áudios, né? Nós viemos para cá, para a Funorte, graças ao Alexandre. E para começar, nós fizemos um piloto com um convidado especialíssimo e ele está aqui de volta, Álvaro Vicente.
Oba!
Álvaro, obrigado por ter aceito o convite. Tá tudo bem?
Que bacana, cana. Tudo bem por aqui e tudo bem por aí também?
Tudo bem por aqui também, Álvaro.
Ah, que bacana, gente. Vocês dois, para mim, moram assim no meu coração, porque me deram a oportunidade de falar aqui para a Funorte, que é essa instituição maravilhosa. E o Lucas, meu Deus do céu, Luquinha, um abraço para você, Lucas
volta,
Santiago.
Luquinhas. Hashtag
volta, Luquinha. Ó, vou chegando por aqui para dar o meu recado. Aqui a gente não faz mágica, mas a gente tem cara de mago. Por isso eu vou falando, meu amigo, te adoro. Meu amigo Franca e Santiago!
Álvaro, eu quero começar do final. Já viu isso? Começar do final. Como é que está a carreira do doutor Álvaro?
Ah, graças a Deus, estou começando aí no jurídico, né? Entrando nessa nova fase, porque é importante. Mas uma das coisas que eu mais policio é a questão da cultura. A cultura, ela está prevista no artigo 215 da Constituição Federal, e você pode reparar que nós, artistas, nós músicos, nós temos uma lacuna na lei, muitas previdenciário, por exemplo, uma dificuldade para aposentar, e N outras situações, como a gente agariar um recurso para um projeto. Então, requer também essa questão jurídica. Então, nesse princípio cultural, de tentar entender também o nosso direito, o direito do artista, surgiu essa oportunidade. Inclusive, eu estou aí, já fiz o meu pedido para a OAB de Montes Claros, para o presidente Herbert Alcântara, para criar a primeira comissão do direito da cultura de Montes Claros, para ter uma representação no direito em todas as reuniões, todos os eventos culturais. Há uma discussão entre a sociedade e o artista, ainda mais nessa lei do silêncio, que eu acho que é até um pouco rigorosa aqui na cidade.
Demais,
então,
né?
Para ver isso tudo, é uma carreira que está começando, que eu tenho certeza que eu vou ir longe, se Deus assim nos permitir.
O Álvaro, ele formou recente em direito. Da última vez que nós conversamos, você não tinha formado ainda. Já conseguiu sua carteira da OAB.
Estou na OAB, graças a Deus.
Eu comecei falando sobre isso pelo seguinte, Álvaro. Dificilmente alguém não te conhece aqui em Montes Claros. O Álvaro é filho do Zé Vicente, que sempre lutou pela cultura montesclarense, sempre foi, né, defendeu do jeito dele os cantadores, as pessoas que tocavam, né, os artistas. Às vezes a pessoa mora num lugar muito distante e o seu pai, ele ia até essas pessoas, né? Levava festivais, música, tocava alguma coisa. Eu sou de Monte Azul, Álvaro.
Monte Azul,
né? Monte lá, Azul. Durante um tempo era muito isolado. E a oportunidade que tinha era quando ia algum cantador, algum radialista que gostava de música.
Monte Azul, eu cheguei aí em Monte Azul na exposição. Tem uma, inclusive, se eu me lembro, tem uma ponte, um local que a gente passa por debaixo da linha férrea.
Isso, para chegar no parque.
Aí lá na frente tinha um parque de exposição.
Você chegou a tocar lá? Foi
lá
com seu pai ou foi sozinho?
Fui lá acompanhar meu pai. Meu pai tinha um programa na TV Bandeirantes, chamava Parada Sertaneja. Antes da TV Montes Claros, da InterTV, era da Bandeirantes. A TV Montes Claros é bem mais antiga. Antes era da Rede Bandeirantes. E meu pai tinha um programa que pegava no norte de Minas inteiro, que chamava Parada Sertaneja. Aí, como ele era reconhecido, o pessoal gostava muito da figura dele, dos artistas, ele levava a caravana do Zé Vicente e sua gente.
Zé Vicente e sua gente, e rodava todo o Norte de Minas,
todo o Norte de Minas, e a gente chegou lá no Monte Azul.
É, e o povo gostava muito, o Monte Azul tem muito violeiro.
A música sertaneja, era a música caipira, Franklin, não sei qual a seu... Qual estilo que você gosta?
Eu gosto de música.
Eu acho que você gosta de música boa.
Gosto de música.
Mas antigamente o sertanejo teve uma fase mais raiz, mais caipirica, condiz com a nossa região. Apesar da gente ser assim, uma cidade grande que está em desenvolvimento, ainda a gente mantém essa questão caipira, um DNA caipira, vamos dizer assim. Nós temos o DNA caipira.
A região é muito interiorana, né? Aquele DNA interior mesmo.
O sertanejo está em alta, graças a Deus.
Álvaro, você falou aí da TV Bandeirantes, TV Montes Claros na época, né?
É, Montes Claros.
Isso é o quê? 30 anos atrás? 40 anos atrás?
Não, isso... meu pai, ele começou na TV Bandeirantes, o Zé Vicente, gente da gente, ele começou em 1983, foi quando ele começou, mas a TV Montes Claros é uns 3 anos antes, acho que é 1980, 81, não me recordo muito
Você
bem.
Você já era nascido?
Já era nascido.
Você tem quantos irmãos?
Lá em casa somos
8. Só você se interessou por seguir a carreira do seu pai? Ou tem algum outro irmão?
Engraçado. Musicalmente, só eu. Mas, na verdade, não é só o velho Zé Vicente. O velho Zé Vicente toca pouquinho instrumento, que eu canto bastante e toco muito. Meu avô chama Simval Frois. Ele era o violonista, se você olhar aí, a Seresta de João Chaves, é uma seresta famosa, inclusive aquela música. Claro, amo-te muito, em guarda-flores amam, no fim do ovário que o infinito chora, oh, não te esqueça. Essa música, o violão que toca lá, o violão, aquele violão blum, 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 de seresta, era meu avô, Simval Frois, o nome dele.
Pai do seu pai ou pai da sua
pai
mãe?
Pai da minha mãe, pai da minha mãe. E a família, e minhas tias, irmãs da minha mãe, cantavam na seresta, gostavam de cantar também. Então, eu tive essa influência sertaneja do velho Zé Vicente, mas também essa coisa de serenata da família por parte da minha mãe, né? Meu avô Simval.
Resumidamente, seu pai começou como? Foi pura influência do seu avô, ou ele já era...
Não, meu pai, eu estava falando, minha mãe é professora, teve...
Sua mãe é professora.
É genuína de Montes Claros. Agora, meu pai, ele nasceu aqui em Claraval, município de Coração de Jesus, e saiu daqui muito novinho e foi morar no Mato Grosso. Meu pai, ele foi conhecer sapato com 15 anos, era aquele sertanejo mesmo, morava naquela casinha de sapê, trabalhava nas lavouras de cana. Meu pai tinha até quarta série quando chegou aqui, depois que foi fazer uma oitava série. Então foi um cara que realmente veio da roça, sertanejo mesmo. Ele veio aqui trabalhar na Rádio Sociedade. Um primo dele chamado Zé Lambique, vamos adentrar nesse assunto, já vou falar para você. Tinha uma rádio chamada ZYD7 aqui, antes da Rádio Sociedade, que o Elias Silva criou a Rádio Sociedade. E essa Rádio ZYD7, que era ali na Praça da Matriz, tinha um programa de um cara chamado Zé Lambique. Inclusive, esse programa, eu apresento ele, chama Sertão na Cidade. É o programa mais antigo no ar, viu, gente?
Aqui,
o Zé Bétio, antes era o Zé, do Brasil.
Do Brasil?
Antes era o Zé Bétio, o Zé Bétio terminou o programa dele, aí ficou sendo o nosso, no ar, tem mais de 70 anos. Aí começou esse programa com um primo dele chamado Zé Lambique, aqui na ZYD7. Aí meu pai veio lá do Mato Grosso com 20 anos, em 1962, e começou a trabalhar limpando a rádio e sonoplasta.
Fazia sonoplastia.
E esse Zé Lambique, ele trabalhava em circo, ele viajava com circos na região e muitas vezes não fazia o programa. O que que acontecia?
Seu pai que fazia.
O pai acabava substituindo ele, quebrando o galho, né? E aconteceu que Elias Silva acreditou no pai e ele falou, não, você vai apresentar agora o programa, seu programa Sertão na Cidade, porque o primo do meu pai, meu primo também, Zé Lambique, foi embora para o Mato Grosso e acabou o Zé Vicente, trocou a vida, né? trocou a vida.
É, ele tomou o lugar. Tomou não, porque na verdade ele tinha saído, estava viajando. Seu pai ficou no lugar dele.
Isso.
É,
isso.
Que bom. É. O que eu quero saber é o seguinte, como que isso te influenciou? Quando que você decidiu ser artista? Porque em alguns casos, quando o pai ou a mãe é artista, geralmente não quer que o filho seja artista.
Pois é.
Porque só de você contar aí, a caravana do Zé Vicente, quer dizer, seu pai viajava muito, talvez sua mãe, aquela vida difícil, ficava em casa, não sei se ela acompanhava ele. E às vezes também a vida do artista, igual você está falando aí, ó, hoje nós estamos em 2023, alguns artistas não têm previdência, não têm, sabe, é muito difícil.
É, antes de falar, eu quero mandar um abraço para essa turma da TV aqui presente, principalmente
Camila.
Camila, o Alex, o João, que estão aqui presentes, que são pessoas, gente, eu trabalho com eles, ajudando, eu sou assistente dessa turma, e eu vou falar com você, eles, é muita luta para trazer um programa, uma personalidade tão bacana.
Como o Álvaro Vicente.
O Franklin Santiago. Então, a gente tem um maior cuidado. Quero mandar um beijo para vocês aqui da TV Funorte, toda a Funorte, pessoas maravilhosas. É, a questão do pai é o seguinte, a palavra tem força, viu, minha gente? Então, quando você levantar, eu consigo, eu posso, eu vou chegar lá.
Eu quero.
Essas são palavras, gatilhos para a gente. Por exemplo, meu pai, quando eu nasci, eu falei para você que eu tenho 7 irmãos, comigo 8.
Sim.
Todos eles têm nomes diferentes. Só eu sou o Vicente. Então, eu acho que houve uma profetização do meu pai. Esse aqui eu quero artista. Esse aqui, ele sabe, meu pai sabe, se ele estiver me vendo e você também, os artistas do Norte Mineiro, sabe que é uma carreira muito sofrida.
Nessa região nossa é mais difícil ainda.
Fim do baile, músicos a pé. Quando tá cantando, vai cantar show. Alô, fulano, parabéns, bonito, lindo. Acabou a festa, todo mundo enche a barriga.
Ninguém se importa.
Fica o músico no ponto de ônibus. Isso acontece todo dia, todo dia. E ele sabe disso. Mas, porém, meu pai e minha mãe têm orgulho de ser artistas. Aí falou assim, Álvaro Vicente. Então, desde cedo, eu ia na rádio, eu acompanhava meu pai. 5 anos, 6 anos de idade, eu vendo aqueles furião lá na rádio.
Você sempre gostou e você queria...
Fui.
Não era ele que te puxava, você
Isso. Também os dois, dos dois lados.
Eu lembro que eu assistia o programa Cante com a Gente, você apresentando.
Tá no
Cante
ar.
Com a Gente, com Álvaro Vicente, e eu achava que o Vicente era só nome artístico, não era seu nome de batismo.
Não, é meu nome de batismo, Álvaro Vicente. E graças a Deus, né, que a gente teve essa relação, porque aí eu posso falar assim, sou filho de Zé Vicente, aquela coisa toda, que é um orgulho para mim.
E sua carreira, como que você fez ela? Continuou seguindo os passos do seu pai? Da outra vez você falou que você chegou a morar fora de Montes Claros para tentar a carreira de...
Isso. Antigamente, hoje eu estou com 46 anos de idade, 47 anos de idade, e quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu cantava aqui nos festivais da região e consegui ganhar alguns. E todo mundo falava para mim, aquela mesma história do Zezé de Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó, que todo mundo sabia. Vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo, menino. É lá que você vai... Não tinha internet, não tinha nada. E graças a Deus eu cheguei em São Paulo para gravar um CD. Com a intenção de voltar para cá e divulgar na região. O povo deve ter gostado de mim, porque eles me seguravam, não tinha jeito. Eu cheguei a vir embora 2, 3 vezes, eles vinham aqui me buscar.
Voltava.
Dono de casa de show, vinha, não, você está doido, vinha aqui me buscar. E falava, e dava uns cachê bacana, aí a gente ia para lá de novo. E aconteceu dessa forma. Fiquei lá em São Paulo durante 12 anos, gravei 5 CD com a dupla chamada Rodrigo e Renan. Inclusive, o segunda voz dele é o mesmo que canta... O segunda voz meu é o mesmo segunda voz da dupla Sérgio e Rodrigo. Aquele Rodrigo, aqui, do Sérgio Rodrigo...
Sérgio Rodrigo, aqui da região.
Cantava junto comigo, era a dupla comigo, chamava Rodrigo e Renan. Eu era o Renan.
Você era o Renan...
Rodrigo e Renan.
Inclusive, você estava me falando que vocês gravaram uma música, o Sérgio Reis, vocês fizeram a música.
É isso. É uma música do Nego Cosme e Anísio Ramos, que trouxe para a gente na fita, diferente. Aí eu mexi na música, trouxe ela para um vaneirão, aí ficou... Cunhada...
Violão aí, deixa eu pegar. Vicente, o violão. Por favor, toque cunhada,
cunhada boa. Assim não fosse irmã da minha patroa. Cunhada boa. Assim não fosse, a gente estava numa boa.
Álvaro, voltando ao assunto, você falou que a música Cunhada Boa não foi você quem escreveu, foi...
Foi Nego Cosmo e Anísio Ramos. Aí nós mexemos na música e ficou acabando uma identidade nossa.
Melhoraram a música.
Fizemos em Vaneirão e teve uma oportunidade que a gente tocou muito essa música lá. Foi um sucesso. Eu rodei todo o estado de São Paulo. Eu cheguei a fazer show em Pernambuco. Ela fez sucesso, essa música, com a dupla Rodrigo e Renan. Em Pernambuco, eu viajava, pegava avião, o pessoal arrumava show pra gente lá, a gente saía de São Paulo, fazia lá em Garanhuns, Lagoa do Ouro e outras cidades lá da região. Então, foi uma música bacana, que abriu portas.
Além dessa questão do Álvaro músico, o Álvaro compositor, você também foi produtor, produziu muita gente aqui na região, gravou. Na outra entrevista que você me deu, você me falou que em São Paulo também você chegou a trabalhar como produtor, como é que foi?
Isso, eu toco alguns instrumentos e por morar em São Paulo, sem ninguém da família perto, aquela coisa toda, houve uma dificuldade. Então eu quero mandar um abraço aí para o Estúdio Ouro Puro, do Arte Mix, Estúdio da Serra, e pessoal da rádio Nossa FM, que também é um estúdio de gravação. E eu, o que acontecia? Essas pessoas davam guarida para mim, eu dormia no estúdio, e eu, por isso que hoje dormia, eu sou...
trabalhando
por isso que eu sou editor, eu edito aqui na Funorte, eu edito até muito bem, graças a Deus. Eu trabalhava editando voz, editando bateria, tirando ruídos, mixando, e como eu já era compositor, cantor e toco alguns instrumentos, eu produzia também alguns artistas lá de menor potencial, né? Não de menor, de maior potencial, mas porém de menos conhecimento, e aqui na região também eu cheguei a produzir, fiz um pequeno estúdio, mas hoje eu não tenho mais o estúdio, mas cheguei a produzir também artistas.
Inclusive, você produziu um amigo meu, Pedro Passarinho, que se ele pudesse, ele fazia uma estátua sua, porque ele gosta de ser demais. Eu entrevistei ele na rádio, tinha um programa de rádio. E começou a entrevista, Álvaro, chegou com um CD novo lá que você produziu, aí começou a entrevista. Ele só queria falar de Álvaro Vicente e falou: Pedro, fala de você, irmão, da música. Não, é porque eu tenho que falar de Álvaro, é o que ele fez por mim. Ele é muito grato. Amigo. É, demais. Me deu um violão.
Não é lá de Monte Azul, não, né?
Não, Pedro é daqui. Pedro, passarinho.
Não, Pedro é uma pessoa maravilhosa, tem uma família bacana. E o Pedro, estava passando por um momento difícil, e o Pedro sempre quis ser artista. Na verdade, o Pedro, ele aprendeu cantar na produção. Eu tenho um projeto, eu sou presidente da Associação dos Repentistas e Poetas Populares e Músicos e Artistas do Norte de Minas.
Funciona até hoje essa
Funciona
associação?
Até hoje, uma associação criada pelo Theo Azevedo, Zé Coco do Riachão, Zé Vicente, Jazão de Moraes, nossa amiga Melina Chaves, José Cé Santos e outros ícones norte-mineiros, que eu tenho a grata satisfação de ser hoje o atual presidente da Associação dos Repentistas. E eu tenho um projeto que já, graças a Deus, eu trabalhei com 250 crianças, mais ou menos, ensinando a tocar, chama Meu Primeiro Acordes. Não é, como se diz, um curso de violão. Meu Primeiro Acorde é um princípio seguinte: ensinar, por exemplo, esse ritmo balada, chá com pão, chá, de uma maneira, eu criei um método de uma maneira para ensinar a criança. Por exemplo, forró que é assim, tum, tica, tum, tum, não cacita tu, não cacita tu, não cacita tu. E aqui, as posições aqui, as posições, eu aproveito as cifras do conservatório. Porém, quando começou, se eu for falar desse assunto, vai demorar porque é uma didática que requer uma atenção, mas, todavia, nós estamos lá com o projeto ensinando essas crianças. E o Pedro Passarinho participava do projeto. E ele estava passando por um momento que a música não é só questão de cantar e fazer sucesso. Gente, nós temos que aprender que a música não é só cantar e fazer sucesso. É também um remédio para a alma.
Um alimento para a alma.
Um alimento para... Do jeito que você falou, melhor ainda,
Um alimento para a alma, a música.
Um é. Alimento para a alma. Bonito isso aí.
É isso que eu estou te falando, porque, igual, voltando ao assunto, lá em Monte Azul, a pessoa ficava sozinha com violão, aí chega você, seu pai, com um projeto desse, a pessoa fica... Pedro mesmo, ele comenta, e com certeza tem mais gente que foi igual a ele, que salvou da depressão que ele estava. Né? A música fez uma transformação na vida dele, graças ao projeto.
Eu cheguei na casa dele, ele estava chorando, tinha uns 3 dias que estava chorando, por causa de um episódio.
Um episódio chato que aconteceu com ele, mas a importância da música, a importância de um projeto como esse.
E hoje eu sinto muito feliz em ver que ele está feliz, está cantando, está diferente, venceu, né?
Venceu, e nós temos algumas escolas de música aqui em Montes Claros, você falou o próprio conservatório, mas às vezes é muito lento o aprendizado. Para criança serve, mas para uma pessoa mais velha, a pessoa às vezes não tem a paciência de começar. Sua didática ajuda mais, porque ele consegue tocar, ele tocou, cantar.
A didática do conservatório é a ideal. Porém, ela tem um plano.
Tem um plano, é. Não é...
Eu não sigo o plano, eu sigo o dom.
E a vontade da pessoa.
Tem gente que aprende em tocar em 3 meses, o cara já está tocando mais que eu. Tem outros que demoram mais. Então, é isso aí.
O seu programa de TV, Cante com a Gente, continua no ar, é um sucesso. Você entrevistava pessoas, cantava. Como é que é?
É um programa que continua no ar na TV aqui de Montes Claros. E eu também tenho no YouTube. Eu tive uma grata surpresa, que é o seguinte: eu nunca me preocupei com essa questão de vídeos no YouTube. Eu sempre colocava lá e nunca me preocupei.
Esquecia.
Aí eu fui olhar o meu canal no YouTube, aí cheguei, vi um cara falando comigo: Álvaro, eu baixei um vídeo que você fez do Doro Brasamundo, há uns anos atrás, estava em 30 mil, mil views.
Visualizações.
Aí eu falei assim, que bacana e tal. Ele falou assim: você sabia que isso pode ser monetizado?
É monetizado.
Monetizado, etc. Tal. Eu sabia, mas eu não tive tempo para ver isso. Eu fui ver no meu canal, o canal Cante com a Gente, no YouTube, nesse caso. Tem lá vídeos de 150 mil visualizações. Então, são muitas... pelo que eu falei para uma turma aí...
Isso daí em dólar.
São muitas visualizações. Aí eu fui, eu me organizei, tirei um fim de semana e me organizei melhor. Agora o pessoal está assistindo lá dessa maneira. Mas é um canal bom.
Só digitar lá Álvaro Vicente, ou o nome do canal é Cante com a Gente?
Programa Cante com a Gente.
Programa Cante com a Gente. Procure, inclusive, também se inscreva no canal da TV Funorte, no YouTube, para ver o Pod Uai e outros programas aqui da casa. Vamos contar na mão. Músico, produtor, apresentador de TV, advogado, compositor, nossa, falta o que mais?
Nossa Senhora. Ó, eu sou formado em agropecuária também.
Eu nem sabia dessa, agropecuária, engenheiro agrônomo.
Eu sempre tive uma admiração imensa pelo professor. Eu acho que o futuro do Brasil, Franklin, ainda é a educação. E a Funorte, por exemplo, não é que eu cheguei a fazer um curso aqui de direito na Funorte.
Eu fiz fisioterapia na Funorte.
Um dos melhores cursos de direito do país. Eu falo com isso, que eu falei o seguinte:
o curso de direito é premiado, né? Inclusive.
Estudando na Funorte, fazendo curso de direito, tem um pessoal que reclama aí dessas questões da OAB. Eu passei no nono período na OAB sem fazer cursinho, com orientações que o pessoal da própria Funorte fazia ali durante o percurso da faculdade, eu passei na OAB.
A monitoria dentro da faculdade,
né? Monitoria dentro da faculdade.
E outra coisa, Álvaro, recentemente ficou famoso umas acadêmicas de 20 e poucos anos, rindo de uma colega de 40 anos que estava na faculdade. Você passou depois de uma idade que o pessoal já não faz mais faculdade, né?
Eu entrei no curso de Direito. Eu sou formado em Rádio e Televisão Superior. Eu tenho um curso de Rádio Superior.
Mais um, já são sete.
Em São Paulo. E sou formado em Agropecuária. E agora, nesse ano que vem, eu estou formando em Letras.
Muito bem. Letras, virar professor.
Português e inglês. Não, na verdade, eu ingressei no curso para saber melhor do português. Acabei descobrindo que é essa questão de professor e me apaixonei, porque o professor é tudo.
É tudo. Justamente. Álvaro, adorando esse papo contigo aqui, mas nós estamos caminhando para o final, sabe? Televisão tem um tempo.
Mas o papo está ótimo.
Tá excelente. Para encerrar, pega esse violão, hein? Violão bonito, inclusive. Por favor, e nos brinde com algumas das suas músicas.
Pode, uai.
Pode.
Aqui, gostei. Pode, uai. Vou fazer um trechinho.
Catopê, Piqui, Cunhada Boa. Eu gostei muito de Cunhada Boa, viu? Se quiser dar um beijo de Cunhada Boa, também fica à vontade.
Vamos trazer. Vou aproveitar o seu espaço aqui, que é
rico. O nosso espaço.
O nosso espaço aqui, que é rico. E vou cantar duas músicas. Eu acho que não vai dar tempo. Está ensinando. Um trechinho de duas músicas minhas e com o Zé Vicente. Que um é do Piqui, que é nosso.
É nosso.
Piqui é nosso, um pedaço da moça do Piqui. E a outra é Catopê, que é?
Da região nossa também.
Uai, nosso. Pode, uai.
Pode, uai. Bora.
Só um trechinho. Meu Deus, que maldade e incompreensão desse cidadão sem conhecimento que vem da cidade e impõe no sertão a destruição com um desmatamento, destruindo a fauna, a flora e a natureza pra fazer riqueza lá nos grandes centros e não respeitando nem o pequezeiro que é tão brasileiro quanto outro alimento. Dizem que tem gente que tem a coragem de derrubar um velho pequezeiro, destruindo tudo pra fazer pastagem, tirando a paisagem pra ganhar dinheiro, sem saber que está tirando da garganta a alimentação do povo brasileiro. O ronco da serra soa uma mata dentro, no tronco sedento do meu pequezeiro. E agora, aproveitando o seu espaço, eu vou cantar uma música minha que já está cantando aí nas ruas de Montes Claros, principalmente pelo Zé Hermínio, da Marujada 2 e outros aí dos catopês. Assim, ó. Catopê, 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 marujô, 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 caboquinho, 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 vamos lá que a cor chegou. Catopê, 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 marujô, 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 caboquinho, 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 vamos lá que a cor chegou. Dando salve ao São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo, Montes Claros, Montes Claros. Dando salve ao São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo, Montes Claros, Montes Senhor. Catope, 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 marujô, marujô,
marujô,
caboquim, caboquim, caboquim. Vamos lá que o Pode Uai chegou.
É isso aí.
Encerramos mais um Pode Uai com Álvaro Vicente aqui. Por favor, se inscreva no nosso canal e curta a página nossa lá no Instagram.
Obrigado.
Álvaro, obrigado. Para encerrar mais música.
Pessoal da FUNORTE, muito obrigado. Valeu, gente. Já fizeram modas de todo lugar, eu também fiz essa e quero cantar. Minha homenagem vou apresentar ao norte de Minas, homenagear minha Montes Claros, terra hospitaleira, orgulho dos filhos da terra mineira, também Monte Azul, sua companheira.
Ei!